Olá, sejam bem-vindos de volta para Par Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, esta semana já começámos a falar sobre emagrecimentos fantásticos e vamos continuar, não é? Para além da teoria de tirarmos a fotografia com certas tons, tonalidades de luz, também há outras maneiras de emagrecer sem fazer exercício e sem ter que fazer dieta. O que é que tu nos tens para dizer sobre isso?
Eu diria que é só para a fotografia, porque emagrecer não se emagrece nada, né?
Exato.
Mas na sequência do artigo de ontem, o artigo em que eu tropecei aqui há uns dias atrás, e que não sei porque tenho reparado ultimamente nos sites, na publicidade de graça na internet, umas fotografias lado a lado, provavelmente já todos vimos, de o antes e depois de tomar umas quaisquer soluções milagrosas para emagrecimento, deparei-me com esse artigo em que realmente um sujeito, que é um personal trainer, explica como é que com alguns procedimentos, digamos que sui generis, se consegue ter uma fotografia em que parecemos muito mais magros. Ora, daí até emagrecer, eu penso que é preciso fazer mais qualquer coisa, mas a isso já voltaremos. Quanto à questão do artigo que estamos a falar, refere-se a outro artigo que eu descobri exatamente na mesma altura, sobre uma senhora, uma jornalista inglesa, que fez um artigo muito interessante num jornal inglês sobre como é que, efetivamente, uma pessoa, uma mulher, neste caso, com diferentes tipos de roupa, consegue parecer mais elegante e menos elegante.
Estavas, portanto, ela foi experimentar o saquinho de sarapilheira e o vestido da moda, foi isso?
Foram vários vestidos que no artigo estão separados e que nós fizemos uma fotomontagem. Isto é mais uma, não é? Porque eu até hoje pensava que o Photoshop era a solução para todos os problemas, não é?
Tirar as barbulhas.
Fala em tirar as borbulhas, pode tirar um bocado da anca e sabe-se lá mais o quê. Mas fiquei um bocado realmente surpreendido como é que a roupa que nós vestimos, neste caso uma mulher desta, pode ter um impacto tão significativo na percepção que temos sobre a sua linha. E quando falamos sobre a linha, podemos ter impactos a nível do que é que possa ser entendido como uma pessoa que está mais ou menos, vamos dizer, gorda, não é? E, portanto, nesse sentido, acho que a fotocomposição é particularmente interessante. Eu acho que isto aplica-se em outras coisas da vida, não é? Tu talvez saberás melhor do que eu, as faixas horizontais versus as faixas verticais têm muita diferença, não é?
É na decoração, essencialmente nos espaços vivenciais. Aqui em termos de roupa, a questão aqui é a ilusão de ótica que é criada, não é? Por causa da deformação da linha. Aqui as fotografias que são tiradas pela senhora também têm aqui um bocadinho de charlatanismo, não é? Como o do outro senhor que explica como é que se. Porque se formos reparar, as fotografias em que querem fazer parecer que são mais gordas, tiram a fotografia de perna aberta. Se querem fazer que são mais magras, juntam os joelhinhos ao meio e tal e coisa. Ah, já está, pronto, já estou mais magra. Olha, perdi já 10 quilos.
Eu, por acaso, estou a olhar para esses pormenores, os leitores são capazes e as leitoras de deleitar sobre a matéria, mas algumas vão contra esse estereótipo. Por exemplo, estou a olhar para a segunda do lado esquerdo, os leitores e os ouvintes ainda não
Vê-se melhor
apanham.
na tua fotografia, vê-se melhor na tua fotografia. Não é
Sim, eu
juntar
já
os joelhos
tenho.
a direito. Não é juntar os joelhos a direito. É assim como as
É
manequins.
cruzar, não
Não
é?
é, mais, é cruzar assim um joelhinho por cima do outro. Porque aquilo faz um triângulo invertido e havia uma técnica de pintar, salvo erro, renascentista que se chamava o trempe-l'œil, que é o. Desculpem lá, o meu francês é tão bom como o meu espanhol, mas não interessa. O trompe-l'œil, que é o enganar os olhos, em que se pintava a fingir que era mármores e céus. Pintava-se no estuque. Isto é mais ou menos a mesma coisa. Nós estamos a olhar para lá, sabemos que a gorda é gorda, mas pronto, não há nada a fazer, não há riscas que a salvem, nem a direito nem tortas. Pá, é que isto é para enganar o povo. Só querem o povo enganado.
Por acaso é interessante porque a modelo que é utilizada é uma senhora, não é? Que não tinha bem a noção de como é que os diversos tipos de roupas lhe
E
afetavam,
caíam.
não é? Exatamente. E
Epá,
portanto.
é que os cortes também, assim, também foram mauzinhos que a menina, não é? A rapariga é bastante interessante e tem, não é própria, não é própria, é roliça. O que entra na secção roliça. Mas tem aqui uns vestidos que parecem um saquinho de enfiar para a cabeça. Pá, fogo, coitadinha. E a maquete. Pronto. Dito isto,
Vamos emagrecer a sério, se calhar.
vamos lá falar de emagrecer a sério, porque isto, as ilusões de ótica não servem só para vestir e para enganar as pessoas a adquirirem serviços e pílulas e essas coisas todas, mas servem também para nós nos mentalizarmos da agressão que às vezes estamos a fazer ao nosso próprio corpo, não é? Nós
Bom.
não temos noção. Olha, eles agora tentam que nós tenhamos noção. Que colocam aquelas informação nutricional na parte de trás das embalagens ou na própria parte da frente das embalagens, e nós temos, na realidade, olhamos para aquilo e diz valor energético, proteínas, hidratos de carbono, sei lá o que é isto, que é, se isto engorda, se emagrece, olha, põe mais ketchup. E o problema é Mas esta coisa dos hambúrgueres traz água para a barba. Porquê? Porque isto é o primeiro que eu fiz. Porque eu comecei a reparar. Nós gostamos de hambúrgueres. Eu e os miúdos, e vou confessar, eu gosto dos hambúrgueres do McDonald's. Pronto, agora podem mandar.
Bem, não é, não estás sozinho, eu também gosto imenso.
Podem mandar e-mails a dizer que me odeiam e que não sei aquilo que estou a dizer. Epá, mas é verdade, eu gosto de ir. Acho engraçado ir lá com os miúdos comem, a gente vai lá no máximo dos máximos, vamos lá uma vez por semana se formos. E gosto de fazer em casa também. Gosto de fazer a minha própria carne para hambúrguer, mas nós compramos também como refeição de fim de semana, como brunch de fim de semana, temos sempre ali uma dose para a família, e eu faço e reparei que há umas doses que têm mais gordura que outras. Ou seja, não é a informação nutricional que vem na embalagem, mas o líquido que fica na frigideira. Vocês terem noção, os hambúrgueres. A única gordura que é adicionada à frigideira é passada com um papel umedecido em azeite, que é só para quando começar a cozinhar não agarrar, e depois vejam o resultado. Estás aí? Vamos
Eu,
ver o
por
resultado.
acaso, não fiz ainda a experiência, porque os meus dotes culinários, conforme já referi aqui várias vezes, não são propriamente os melhores. Mas aqui em casa também os fazemos. E é uma questão que eu já notei. E, portanto, nós fazemos-os na chapa, não é? A partir do momento em que aquilo vai começando a aquecer, vai ficando cada vez mais com molho, com um líquido. E esse líquido que sai da frigideira, ou que fica na frigideira neste caso, não se pode dizer sequer que seja água, não é? Porque a água, em princípio, com o ponto de ebulição que teria, seria evaporada, correto?
Pois é, isso é que eu não percebo aquilo. Eu não estou aqui a dizer que é gordura, mas parte do conteúdo, parte dos 100 gramas de cada um dos hambúrgueres fica na frigideira. Estamos a falar de 16 gramas, 16,75 gramas por cada 100 gramas.
O
É
que é
assim.
substancial, não é?
Não é 20, não é um quinto, mas é quase. e de onde é que vem aquela gordura, porque depois as embalagens dizem que pode ter conter traços de isto, que pode ter aquele outro, e nós não sabemos se essa carne é realmente feita de carne ou isto são os restos das gorduras que tiram quando limpam as peças. Eu vou continuar agora.
Bem, a verdade é que nas tuas experiências se demonstra claramente que há qualquer coisa que sai dos hambúrgueres.
Há lá
E se
qualquer
calhar
coisa.
até é bom que saia, para que não seja ingerida, não é? Suponho eu.
Oh, António, só que aquela gordura eu vou tirando-a, mas eu desta vez achei que não ia deitar fora, que ia medi-la. Em vez de atirar, tirei-a para um pote ao lado e fui medindo. E podes ver depois na fotografia, em termos de aspecto visual da coisa, tem um aspecto espetacular. Pá, isto aqui tem um ar muito saudável, com tomatinho e alface e não sei o quê. Mas é isso, é que o que é que ficou lá dentro? Porque enquanto tu vais, podes continuar a cozinhar aquilo, que aquilo vai deitando para fora e os hambúrgueres vão minguando. Ah, isso é uma das coisas que eu
Ficas com desconto.
não falo no post, é que o hambúrguer minguou em termos de tamanho, não é só em termos de peso, mas em termos de tamanho. Aquilo é tipo, deve funcionar como uma esponja de qualquer coisa. Tudo bem. Mas isto, pronto, isto não é para vos estragar o verão, hein? Podem continuar a comer que nem os
Espera
alarves.
hambúrgueres.
António, esta semana vamos ter online mais um pequeno detalhe, baseado naqueles mapas de estradas rápidas que tu fizeste. Tu, esta semana, o que é que vais ilustrar?
Esta semana vamos referenciar mais um local deste país onde se pode poupar de forma significativa e rápida, neste caso nas portagens das Seixas-Escotes. É um exemplo que eu já fiz no sentido contrário, porque curiosamente este é um local, é quase como as pontes de Lisboa, compensa num dos sentidos e não compensa no outro. E que tem a ver com a subida de Celourico da Beira para a Guarda, que se pode fazer, quer pela atual A25, quer pelo ex-IP5. Só que naquela zona, efetivamente, da subida, faz-se praticamente toda a subida pelo ex-IP5 em duas faixas, ou seja, aquilo é quase como se fosse uma autoestrada ao lado. E ao contrário da maior parte das situações, esta alternativa, ainda por cima, é mais curta, em 1.500 metros, relativamente à autoestrada. E, portanto, para além da poupança que é imediata de 1,35 € praticamente não perdemos tempo. O Google diz que perdemos 5 minutos, eu nas contas que fiz, eu diria que não se perde mais de 2 minutos nesta alternativa. Portanto, para todas as pessoas que porventura passem neste troço da A25, na direção, como disse, de Sulico da Beira para a Guarda, há que aproveitar essa alternativa. Mais uma vez, não está lá muito bem sinalizada. No artigo que nós colocámos online, ficam com a imagem de Street View, porque é uma saída clara. E pode-se fazer tudo, muito, muita da investigação que eu fiz sobre este troço, como disse, não conheço pessoalmente, foi feita pelo Street View. Conseguia percorrer toda pelo Street View e verificar que realmente é um troço. De uma parte do IGP5 que está praticamente abandonada, mas que é uma alternativa muito interessante.
António, estes posts que tu estás a fazer, tu vais fazer mais, não é? Estás a fazer mais
Sim,
posts
sim,
deste,
sim.
não estás? Estás a preparar. Isto é só um deles, não é? Aqui nós estamos a trabalhar bastante com o Google. Nós já há muito tempo que somos apreciadores do Google. Epá, mas isto está espetacular. Porque dantes, quando nós olhámos para o mapazito, não dá bem a ideia. Não dá bem a ideia do que a pessoa pode fazer. E com o Street View a pessoa pode fazer o que tu fizeste também e ir ver ela, percorrer ela ao caminho e ver se é realmente como tu dizes.
Exatamente. O Street View é realmente uma ferramenta muito interessante e não há de estar para longe, penso eu, à altura em que quase podemos fazer uma viagem virtual pelo Street View. Neste momento ainda vamos ter que ir a clicar e vendo, mas e é datado também, digamos, se olharmos provavelmente para o piso, para a qualidade do piso, se calhar agora deve estar um bocadinho pior se não fizeram reparações, não é?
E eu estou a ver aqui na imagem que a data da imagem é de setembro de 2009.
Portanto, já é um bocadinho antigo, exatamente. De qualquer forma, eu estou mais ou menos absolutamente convicto que o EGP5 não saiu de lá. E que, portanto, ainda lá estará, porventura, com algumas diferenças, talvez em termos de qualidade de piso, não sei. Mas que é certamente uma opção, porque até há outras referências em termos de internet à qualidade deste automatismo.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.